Sabe o que é massa? Quadrinhos.
Nossa.
É das coisas, eu acho, que são mais legais, assim, porque é um poder de síntese sinistro, uhum. E é, sei lá, é poucas palavras com imagem, não sei das quantas, e às vezes tem aquelas mensagens que são certeiras, assim, uhum. Né? E eu particularmente acho que o Brasil tem muitos, muitos bons exemplos de quadrinistas, assim, excelentes.
Porra, nossa, muita, muita, muita gente foda, assim. Eu também sempre gostei muito de quadrinhos justamente por isso, poder de síntese. E eu lembro, assim, na minha infância, que nos meus livros de gramática, normalmente português, gramática, tinha muita tirinha, muita tirinha. E aí, assim, no Brasil, velho, a gente bota pra fuder também, né?
Total,
a galera é muito boa.
Muito boa.
E quem que é hoje a pessoa que mais representa isso no
o
Brasil?
O maior nome dos quadrinistas, eu acho que a gente pode dizer atualmente, Laerte.
Nossa, eu acho que sem pensar, assim,
exato.
Sem pensar. Não tem como, assim. A... Nosso trabalho dela é muito fodido, assim.
É.
Muito fodido.
E desse jeito, assim, um negócio que é em 4 quadros, ela pega, conta e conclui uma história, assim, e manda você pra casa pensando nessa, sabe?
É, você leva um tapa na cara, né? Um soco no estômago, e aí você fica, caralho, como em 4 quadrinhos, né?
É, e assim, muito sagaz também, né? Sempre... É, ainda que tenha uns que sejam de humor e não sei o quê, mas dá um jeito de... Dá um clique mesmo, assim, né?
É, porque quando não é o humor do jeito que a gente conhece, é com ironia, né? Com, pra atingir um outro lugar, assim. É, sobre a Laerte, o que eu acho legal falar é que ela teve uma história, né? Dentro de desenho, de quadrinhos mesmo.
Uhum.
Ela... Fez um curso na FAAP, começou 2 cursos na USP, mas não chegou
formou,
a finalizar.
É.
Mas ela já era, assim, de nível suficiente pra criar uma revista.
É.
Junto com uma galera foda, que é o Luiz G, que é outro cartunista. Uma revista chamava Balão.
Uhum.
Inclusive, nossa, na internet, tipo, se você procura, assim, tem várias raridades pra comprar, assim, é incrível.
E os preços?
Não, daqueles que a gente nunca vai ter. Ou daquele leilão, sabe? Que você sabe que o lote vai fechar por 1.000, mas você vai dar o seu... O seu lance de 80, você sabe que vai passar. Então você dá só pra não se sentir mal.
Aí quando você dá aquele lance de 80, já vem logo um aviso, assim, ó. Foi coberto pelo lance automático, 120.
Aí você fala... E aí depois ela começou a colaborar com o Angeli, com o Glauco.
Uhum.
Só gente foda,
É,
né?
E aí foi, tá aí, Piratas do Tietê até hoje.
Desde 91.
Pois é.
Foi lançado na Folha em 91 e até hoje, todos os dias, eu recebo a Folha de São Paulo. Mesmo que eu não leia o jornal, se eu quiser, eu vou direto nos quadrinhos. Sempre tem coisa muito boa.
Meu pai vê tudo na internet. Pois então, Laerte acabou de fazer aniversário.
Uhum, 70 anos.
70 anos aí de Laerte conosco. Acabou também de sair do hospital.
Nossa.
Ficou 10 dias internada, assim.
Aquele bicha,
susto no Brasil, né?
Bicha. Meu coração parou, que eu falei assim, gente, se a gente perde a Laerte agora, na situação política que a gente tá, quem que vai conseguir?
Exatamente.
Sabe?
E
nossa,
assim, isso
foda.
Porque também a gente já tá vindo de uma leva aí que estão tirando da gente o Paulo Mendes da Rocha, sabe? Aí
nossa.
Você já fica meio, cara, que foda, tipo, ou Paulo Gustavo mesmo. E aí você fala, pelo amor de Deus, você não.
É.
Entendeu? Assim, não vai você também. É, o Massa da Laerte, que eu acho também que é muito significativo pro mês de junho, já que a gente tá falando, né, do mês da consciência LGBTQIA+, é porque a gente acompanhou a transição da Laerte.
Uhum.
E eu acho que, obviamente, que ela teve que se deparar com questões que são íntimas e tudo, e que, obviamente, foram super difíceis pra ela de transpor e de... Enfim, teve um trabalho todo aí, que, né, interno e psicológico, que ela teve que fazer. O que eu acho que é legal pra gente, como público, é porque parece que a nossa cabeça também foi sendo apresentada pra esse mundo que ainda é muito marginalizado, mas que
sim,
ela deu um jeito de colocar isso à tona, sabe?
Eu acho que a posição que ela tá de destaque, assim, eu acho que é ótimo, porque faz a gente olhar uma pessoa que tá lá e ver essa transição, né? Por uma coisa que nem se falou, que é marginalizado e é... assim, muito difícil de compreender. Muita gente ainda não compreende a todas as questões de gênero, de sexualidade, confundem as coisas. Então, a Laeste ter feito a transição dela com 57 anos é muito significativo também, né?
É, total.
Porque muitas vezes está associado com qualquer tipo de absurdo, assim, né? Ai, na adolescência, promiscuidade, ou qualquer coisa que
a não tá com a cabeça feita.
Não tá com a cabeça feita, você está enganada.
É.
Gente, eu acho que uma pessoa de 57 anos, com 3 filhos, assim, sabe muito bem o que é da vida já, assim, né? Então, é muito significativo, assim.
E eu acho que deve ter sido super difícil também, porque era tipo, você tem carreira consolidada. O que você vai fazer? Eu lembro até que ela, a primeira vez que ela apareceu, ela se apresentou como crossdresser, né? Então, também foi, eu acho que isso que foi legal de acompanhar, é que foi paulatino pra ela e pra gente. Então, era...
Doses homeopáticas,
então era assim, era o Laerte é o Laerte, e ele gosta de se vestir de mulher, ok. Aí fala, aí veio, vinha aquelas coisas, os estigmas. Ah, é porque é artista malucão. Ah, é porque nananana. E aí lá pelas tantas ela começou a se apresentar como travesti e começou a pedir pra ser usada, pra ser dirigida com pronomes femininos. E aí agora, não, agora já é consolidado também, né? Já se formou, tipo, a Laerte se apresenta como mulher, né? Enfim, é isso. Eu acho que foi legal pra gente como público e também vendo essa mudança junto, assim, que que não é um negócio imediato, que não é uma coisa fácil, então também, assim, para as pessoas acharem que isso é pouca vergonha ou ideia errada. É muito difícil para quem tá fazendo essa transição, exatamente porque as pessoas trans têm um estigma sinistro na sociedade brasileira hoje. Elas são violentadas, elas são mortas, então...
Brasil é o maior país em crimes de transfobia no mundo.
Pois
então, assim, cara, é foda, assim.
Não é essa decisão, assim, de ai, gente, pouca vergonha, tô chocando, entendeu?
Eu vi um meme na internet essa semana, que era assim, alguém perguntava pra um menino, assim... quando você se tornou gay. E aí ele tipo, ironicamente fala assim, um dia eu tava passando na rua, eu vi um gay sendo espancado, eu falei, nossa, eu quero ser gay. Sabe? Pelo amor de Deus, assim.
Exatamente.
Então, nada faria com que a pessoa se colocasse num lugar de fragilidade social só por querer, assim,
exato,
né? Então, é muito complexo, é muito complexo. E
tem um movimento interessante também, porque ela abriu mão de todos os privilégios que ela tinha antes. Velho, ela tava no topo da cadeia alimentar da sociedade brasileira. Homem, branco, hétero, tipo... É massa.
É muito massa.
É muito massa.
Inclusive, quem quiser conhecer um pouco mais da história da Laerte, tem um documentário na Netflix.
Que é ótimo.
Que é ótimo, chama Laerte. E é um pouco de tudo, né? Um pouco sobre a vida pessoal dela, um pouco sobre a produção, sobre tudo, assim, né? E eu acho legal que ela fala que, no começo, a Laerte apareceu no traço, assim. Ela começou a desenhar, inclusive, a Laerte é perfeita como Laerte, na mão da Laerte, tipo... É muito o que ela é, assim... Tipo, ela desenhou antes de ser, assim.
Eu acho isso massa, porque eu acho que escritores, né? Escritores que escrevem sobre eles mesmos, ou, né, quadrinistas, desenhistas, que esse meio acaba sendo aquela uma possibilidade de mundo antes do negócio existir.
Sim,
mesmo.
Uh-huh.
Então, parece que tem um próprio entendimento mesmo do processo que acontece através da palavra escrita, ou do desenho, né, do traço. Parece um pouco assim, é lógico que seria assim, né?
Sim.
É lógico que taria, ia começar a aparecer no desenho antes da gente ver isso na realidade. Então, também, quando eu digo assim, a gente fez a transição com ela, óbvio que isso era um percurso que dentro dela estava acontecendo há muito mais tempo,
sim,
entendeu? Mas é massa, é isso. E o filme é muito legal, eu acho que apresenta de um jeito... De um jeito massa, a complexidade do assunto. O que eu achei muito legal é de você ouvir ela falando e ver que ela mesma tem questões ainda com todo esse negócio, que não foi um negócio do dia pra noite, que ainda está acontecendo, né? que ela ainda tá se entendendo também como que é ela dentro desse novo espaço. Enfim, acho que o filme também, na verdade, já tem um tempo. Hoje ela já tá outra coisa.
O filme foi em 2019. O filme foi feito em 2017.
É, então.
Com certeza, o acervo na nossa cabeça de quadrinhos da Laerte é um pouco grande. A gente já viu muitas, assim. Mas tem aquela que a gente fala, nossa, essa aqui eu me lembro, eu gosto.
É, tem uma que é aquela da um dia a grande ficha vai cair. Eu amo essa.
Que é tipo o planeta, assim, é uma ficha daquelas telefônicas antiga.
Só quem viveu sabe.
Só quem viveu sabe. Orelhão de ficha. E aí essa ficha vai caindo, né? Aí a frase é exatamente assim, a grande ficha, em algum momento, aí, ela vai cair.
E aí tem essa ficha gigante vindo, assim, na velocidade do meteoro em direção à Terra. Eu estou esperando essa ficha até hoje. Até hoje eu estou esperando.
Pode vir, estou preparado. Essa eu acho que foi uma... E assim, ela ficou icônica pelo contexto político dela, né?
É assim, mas que ela pode ser usada... Eu acho que ela pode ser usada no Brasil desde 2014.
Fácil.
Todo ano, essa é um clássico. Um verdadeiro clássico, não envelhece, sabe?
É, exato.
É, mas eu gosto muito dessa, da ficha. E tem um livro da Laerte, que chama Laerte Visão. Que tem vários quadrinhos que são da infância dela, ainda como menino. E eu li esse livro. E aí eu gosto muito das tirinhas do livro, assim. Que eu acho que tem já um pouquinho do encontro da Laerte com o universo feminino, um pouco desse, sei lá, assim, dessa aproximação quando você é criança, sabe? Mas que você não bota um pin e fala, ai, foi aqui!
Uhum.
E aí dá pra entender, assim, esse percurso, assim, que você fala, cara, é um pouco natural, assim,
as coisas
vão,
né,
indo. E tem umas tirinhas dessas da infância que eu gosto, né? Tem uma tirinha da arte, assim, que é ele menino ainda. E aí tá escrito assim, minha opinião sobre a arte era assim. Havia uma arte boa, tipo Michelangelo. Aí tem um desenho do Michelangelo. Antes disso, as pessoas faziam merda porque não sabiam pintar. Aí tem tipo um ícone medieval, meio
tipo,
torto, assim.
Aquela coisa meio bizantina, assim, sabe? Pintura bizantina.
Aquele que é tipo um santo com uns olhos esbugalhados, assim. Aí o último quadrinho é assim, depois disso, as pessoas faziam questão que ficasse uma merda. Aí tem um desenho do Picasso.
Uhum.
São sempre quatro quadrinhos, assim, meio rapidinho, da infância dela. E aí, é um livro muito, muito simpático, assim. Eu acho que eu... Ah, menino...
E que eu acho bonitinho é porque a criança tem essa coisa, né, do tipo assim, ah, eu sei, né? Tipo, isso para mim agora
é
bom,
supremo.
Isso aqui é supremo, e o que não foi isso não é nada.
Não é nada, exatamente. Eu adoro, então esse livro é muito fofo, assim. Ah, menino, inclusive, né, tamo aí, vamos juntar essas moedas.
É. Eu gosto muito, assim, eu tenho gostado muito das que ela tem feito de política, as mais atuais mesmo,
lógico,
assim.
É super sagaz, né?
Não, é sagaz. Tem uma do... que é como se fosse o Bolsonaro, assim, fazendo uma estratégia de guerra, assim.
Uhum.
E aí, em volta dele, são vários vírus.
Uhum.
Tipo assim, sabe? Ela faz umas inversões simples, assim, mas que, ó, funciona muito. E em 2019, ela foi premiada, né, com o prêmio jornalístico Herzog.
Uhum.
Com uma tirinha que, assim, é foda que... O que aconteceu? Em 2019, teve uma chacina lá em Paraisópolis.
Uhum.
Entraram num baile funk e mataram 9 jovens.
É.
E aí, ela fez um quadrinho que é como se fosse um labirinto, assim.
Uhum.
Aí, os jovens estão no meio, não conseguindo sair.
Uhum.
E a polícia tá entrando nesse, nesse labirinto. E aí, o nome da tirinha é Infernópolis. Que
é,
ela
então.
Já faz a inversão tanto do nome do Paraisópolis... Quanto da situação em si.
Pois é, e acho que isso já toca também em questões urbanas, né?
Uhum.
Em questões políticas também, porque na época que teve essa chacina, o governo daqui de São Paulo tava chamando os jovens de arruaceiros e não sei o que, e pintaram a galera toda do baile funk como se eles fossem...
Uhum.
Sei lá, como se fosse todo mundo ladrão.
Todo mundo bandido.
Todo mundo bandido e tal, e... É tipo, é muito inversão de narrativa, assim, pra uma realidade que era fora, tá longe do convívio de uma pessoa como o governador de São Paulo, entendeu? Assim, então, a gente tem que ficar atento pra esse tipo de estratégia do governo quando apresenta essas situações pra gente. E eu não vi essa tirinha, mas você falou esse negócio do labirinto agora. A Laerte tem o personagem do Minotauro há muito tempo também, né? Há muitos anos. E o Minotauro fica no centro de um labirinto.
Ah, é verdade.
Então eu acho que tem... Enfim, que conversa com o universo dela, sabe? Assim, é muito massa.
Quando você fala que ela, assim, trouxe à tona pra gente a questão da transição dela e a gente teve que olhar, ela faz isso com tudo, né? Então, assim, olha o que a polícia está fazendo, olha o que o presidente está fazendo, olha... ela tem um trabalho de denúncia muito grande, assim.
Eu gosto.
Eu sou apaixonado. Tipo, assim,
eu também.
Laerte é foda. Quando ela ficou doente agora, eu quase morri junto.
Não, que é isso, porque ela não morreu e nem você, gente. Vamos todo mundo ficar aqui, pelo amor de Deus.
Mas assim, a gente ficou com o coração apertado, porque ela é sim a maior cartunista brasileira. E, pô, a gente ter a maior cartunista brasileira e ser uma mulher trans, que é um corpo que a gente sabe que é marginalizado, que é violentado todos os dias. Cara, é muito foda. É muito foda. É de, tipo... ter orgulho mesmo, assim, né?
Sim, e aí por ocasião também dos 70 anos dela, ela agora tá com um site oficial, dá pra ler todas as tirinhas e eles estão fazendo um acervo de tudo que essa mulher já produziu.
Bicha, é muita coisa.
É muita coisa, assim. Eu tava... Quando eu vi, eu já tava horas no mesmo site, sabe?
Não, e é maravilhoso. Eles separam por décadas, né?
É.
Em cada década dá pra ver que tem... Às vezes tem um tema que acontece por conta de alguma coisa que aconteceu. E aí... É quase um jeito de contar a história do Brasil também, a partir das tirinhas dela.
Pois é, eu acho até que tem... Assim, que é isso, acaba sendo um registro histórico que complementa o que seria essa história, a história com H maiúsculo, entendeu? Porque, tipo, uma coisa que tá no livro, a gente já falou, né? É o viés de um historiador, e aí fica como se fosse essa história oficial. Mas essas pequenas coisas, as tirinhas, né? Marchinha de carnaval... Todas essas coisas também ajudam a complementar um retrato total da história.
É, assim. Todas as manifestações artísticas da sociedade, né?
Exatamente.
Seja música, produção visual, grafite.
Exato.
Lá. Mas você já tirou uma foto com ela?
Eu já tirei uma foto com a Laerte.
Olha aí.
Eu nem morava aqui em São Paulo ainda.
Foi na exposição dela?
Foi na exposição do Itaú Cultural, eu acho que era a última semana, e aí ela tava lá meio que pro fechamento, assim.
Nossa, que fina.
E aí, ainda bem que eu tava com um amigo que é muito cara de pau. Porque...
Eu tenho vergonha de tietar.
Não, então, eu não ia fazer nada, eu só ia falar, ai meu Deus, que legal, Laerte, e aí ele foi lá e cutucou. Aí ela tirou a foto com a gente e...
Maravilhoso.
Eu não falei nada, eu só sorria, porque eu tava muito nervosa.
Perfeita, né? Tipo, ai... Incrível.
Incrível.